aumentamos o preço da mão de obra daquela pequena que conseguimos, aumentamos o custo pelas deficiências na produção por incompetência e exportamos bens que não têm alto conteúdo de conhecimento. É uma tragédia, é um apagão. Nós nos preocupamos tanto com o apagão de energia elétrica, esse é um apagão mais grave do que na energia elétrica. E a gente não se preocupa. Daí a importância do editorial de hoje na Folha de São Paulo, que continua dizendo que a Câmara Americana de Comércio pretende entregar ao governo e aos candidatos à presidência um documento com análise e proposta para enfrentar a situação. As principais preocupações voltam para a má qualidade dos cursos e para o aparente desinteresse dos jovens pela área de engenharia. E de onde vem isso? Da educação de base. Nossa educação de base não ensina ciência, não ensina matemática como deveria. O aluno não consegue ter interesse nas áreas técnicas e o Brasil vai fracassar por isso. Apenas 7% dos nossos estudantes das universidades públicas estão na área da tecnologia. Na Coreia é o oposto. Não tem futuro, não tem futuro a economia que não é capaz de, além da terra, que a senadora Kátia falava há pouco, a economia que não tem o outro maior e mais importante de todos os capitais, que é a engenharia. Até porque hoje a terra não produziria se não fosse a engenharia agrícola, se não fosse a biotecnologia. A terra está sendo cada vez mais um recurso menos importante do que o conhecimento. E o Brasil, com essa imensidão de terra que tem, está deixando de lado de priorizar o capital conhecimento. Mas a terra vai se esgotar. A terra não produz os bens sofisticados que a economia do futuro exige, que a alta rentabilidade necessita. E isso é mostrado quando a gente vê a conclusão do artigo. Após um período de expansão contida, o Brasil tem conseguido nos últimos anos colher os frutos dos ajustes realizados desde a implantação do Plano Real. O país dá sinais de que encontra, enfim, um lugar na corrente de crescimento global. Mas se quiser continuar avançando, a economia terá de se mostrar cada vez mais competitivo e o Estado mais eficiente. Para tanto, a educação precisa estar no topo da lista de prioridades. Essa última frase, senador Monsanto, eu vou reler. Para tanto, para continuar avançando a economia, para tanto, a educação precisa estar no topo da lista de prioridades. Esse é o editorial da Folha de São Paulo, que conclui de uma maneira correta. A educação, ela nem disse a educação superior, nem disse a educação tecnológica, ela disse a educação. Porque nós precisamos entender o que vem sendo dito há tanto tempo, que não há educação superior sem educação de base. A educação superior sem educação de base é uma educação frágil para poucos. E o Brasil precisa de muitos engenheiros e bem preparados. Hoje temos poucos e mal preparados. O erro todo está lá embaixo, numa educação de base para poucos e ruim, que faz com que os que chegam na universidade exijam que a universidade gaste tempo para ensinar o que os alunos já deviam ter aprendido no ensino médio. E quando se formam, as empresas gastem dinheiro para compensar o que eles não aprenderam nas escolas de engenharia. Não é possível que até aqui os candidatos a presidente não tenham falado desse assunto. A falta de sensibilidade, de percepção, de olhar para o futuro, a prisão ao imediato e ao curto prazo desses candidatos a presidente está fazendo com que, mais uma vez, eles queiram apenas continuar e não fazer uma inflexão. Eles queiram continuar e não fazer uma mudança de rumo que passa por uma revolução na educação, dos primeiros anos até uma reorientação da universidade. O governo Lula colocou muito dinheiro nas universidades, mas não mudou nada nas universidades. Não basta mais dinheiro, é preciso mudar a universidade. Não basta aumentar o número de alunos, é preciso mudar o perfil das profissões que esses alunos escolhem. E o Brasil tem uma universidade prisioneira das áreas das humanas. E o futuro não virá das áreas das humanas. O futuro virá das áreas científicas e tecnológicas, obviamente subordinadas a valores éticos e sociais que dependem das humanas. Mas nós não queremos fazer isso. E não vamos conseguir fazer em cima. Enquanto não começarmos a dar matemática, ciência, desde 6 anos de idade às nossas crianças, Não vamos ter lá em cima os grandes engenheiros que nós precisamos. Ninguém consegue fazer grandes pianistas depois que eles chegam aos 18 anos. Um pianista começa aos 6. Um engenheiro começa aos 6 também. Um cientista começa aos 6. E a gente não está cuidando dessa engenharia aos 6 anos de idade. E aí não conseguimos cuidar no ensino superior. E aí caminhamos para um fracasso, mesmo com alta produção, mesmo com altas exportações, mas de ferro, de laranja, de soja, não de chips. Aí não tem futuro. Por isso o editorial, senador Suplicy, eu lhe passo a palavra, que eu li hoje, me pareceu tão importante. Tanto que eu acho que deve ficar registrado nos anais dessa casa, que pelo menos um jornal alertou, senador Magno Malta, alertou o Brasil de que nós estamos num apagão, diante de um desastre, como eles dizem. Alertou a nós. Cabe a nós, senadores, alertarmos as autoridades do Poder Executivo e esperarmos, como cidadãos e brasileiros, que alguém vai ouvir esse grito que a Folha de São Paulo deu hoje e que eu parabenizo. Era o meu discurso, senador Monsanto, mas eu passo a palavra ao senador Suplicy, que, obviamente, sempre que pede a palavra, termina engrandecendo o discurso.
Considero importante o pronunciamento de Vossa Excelência e, inclusive, em registrar o bom editorial da Folha hoje sobre a necessidade de formarmos mais engenheiros no Brasil. E Vossa Excelência tem razão quando diz que a boa formação de engenheiros depende de termos uma excelente educação básica e para um número muito maior de pessoas. Então, é importante o alerta que esses dados levantados pela Folha de São Paulo ontem e colocados no editorial de hoje, colocam como uma advertência para que possamos dedicar mais recursos à educação brasileira desde o nível fundamental, básico, até o ensino superior, e para que tenhamos o número necessário de engenheiros compatível com o grau de desenvolvimento econômico que desejamos para o Brasil. Gostaria de aproveitar esta oportunidade, senador Cristóvão Buarque, ainda mais Vossa Excelência, que sendo senador pelo Distrito Federal, mas que é de Pernambuco, tendo em conta os diversos pronunciamentos hoje aqui realizados a respeito das enchentes de Pernambuco e Alagoas, para aqui transmitir, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu amanhã se deslocar, vai amanhã à noite para se deslocar e por um dia, na próxima quinta-feira, estar acompanhando de perto e pessoalmente o que aconteceu ali nos desastres decorrentes das fortíssimas chuvas e das inundações que, inclusive, levaram à morte de diversas pessoas. Ainda há poucos instantes, o Jornal Nacional mostrou uma moça que, grávida, estava sendo levada por diversos companheiros, ajudando-a a poder chegar à Santa Casa, mas, infelizmente, faleceu antes mesmo de poder ter o parto, isto como mais uma das consequências destas chuvas tão pesadas que ocorrem naqueles dois estados. Então, avalio como importante que o presidente Lula considerou tão relevante estar acompanhando de perto as medidas que ainda hoje aqui mencionei, foram anunciadas pelo governo, mas ele pessoalmente vai acompanhar de perto quais as medidas que precisam ser tomadas solidariamente à população de Pernambuco e de Alagoas.
Eu agradeço, senador, e concluo dizendo minha solidariedade. Estou em contato direto com muitas pessoas pernambucanas como eu, com lideranças de Pernambuco, sei do sofrimento dessas pessoas e todos eles contam com o apoio de todos nós dessa casa.